Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Dois último pariu no ano de 1608 em que se passam essas cenas, a cidade diz. Sebastião do Rio de Janeiro tinha apenas 33 anos de existência. Devia dizer pouso a pequena cidade, decorada com esse pomposo nome desde o primeiro dia de sua fundação, por uma traça política de Estácio de Sá, neste ponto imitado pelos governadores do estado do Brasil. Ao sagazes político pareceu da maior conveniência semear de cidades, e não de vilas, e menos vilas, o mapa de um vasto continente despovoado, que figurava como um dos 3 estados da coroa de sua majestade fidelíssima. Com esse plano não é de admirar que um renque de palhoças faldas do Pans do Gulhaçar se chamasse desde logo cidade, diz Sebastião, e fosse dotada com toda a governança devida à hierarquia. Em 1608 ainda a cidade se encolhia na crista e abas do castelo. Mas quem avaliasse da sua importância pela estreiteza da área ocupada, não andaria bem avisado. Estas cidades colonias improvisadas em um momento, como a população adventicia, e alimentadas pela metrópole no interesse da defesa das terras conquistadas, tinham uma vida toda artificial. Assim, apesar de seus 33 anos, que são por si para uma vila, quanto mais para uma cidade, já ostentava o Rio de Janeiro o luxo e os vis que somente se encontram nas velhas cidades, cortesãs eméritas. Eram numerosas as casas de tavolagem, e nelas, como hoje em dia nos alquiçares, tripudiava a mocidade perdularia, que esbanjava o patrimônio da família ao correr dos dados, ou com festas e banquetes a que presidia a deosa de Citera. Entre essa mocidade estouvada, primava pelas extravagâncias, como pela galhardia de cavalheiro, um mancebo de 18 anos, Aires de Lucena. Filho de um sargento-mor de batalha, de quem herdara 2 antes abaçadados haveres, o se atirara à vida de dissipação, dando de mão a profissão de marítimo, a que o destinara o pai e o adestrara desde criança em sua fragata. Nos 2 anos decorridos foi Aires o herói de todas as aventuras da cidade de Sebastião. Ao jogo os maiores páreos eram sempre os seus, e ganhava-os ou perdia-os com igual serenidade, para não dizer indiferença. Amores ninguém os tinha mais ojados, mais ardentes, e também mais volúveis e inconstantes. Dizia-se dele que não amava a mesma mulher 3 dias seguidos, embora viesse no decurso de muito tempo a amá-la aquele número de vezes. Ao cabo dos 2 anos achava-se o cavaleiro arruinado, na bolsa e na alma, tinha as ambas vazias. Estava pobre e gasto. Uma noite me deu na algibeira um punhado de joias e pedrarias que lhe restavam de melhores tempos. E foi-se à casa de um usurário. Apenas escapou a cadeia de ouro que tinha ao pescoço e de que não se apercebeu. Com o dinheiro que obteve do Deus se dirigiu à tavolagem resolvido a decidir de seu destino. Ou ganharia para refazer a perdida bastança, ou empenharia na última catada os destroços de um patrimônio e uma vida mal barateados. Perdeu toda a noite, passara na febre do jogo, ao raiar da alvorada, saiu da espelunca e caminhando a Tuatofeira à ribeira do Carmo. Levava-o ali o desejo de beber a fresca viração do mar, e também a vaga esperança de encontrar um meio de acabar com a existência. Naquele tempo não se usavam os estúpidos suicídios que estão hoje em voga. Ninguém se matava com morfina ou massa de fósforo, nem descarregava em si um revólver. Puxava-se um desafio ou entrava-se em alguma empresa arriscada, com o firme propósito de dar cabo de si, e morria-se combatendo, como era timbre de cavalheiro.